Boa noite aos colegas que fazem o curso Filósofos e a Filosofia Clínica. Nós vamos estudar, conforme o conteúdo programático, não é? Luigi Parresson, Verdade e Interpretação. No entanto, nós faremos uma escala antes de chegarmos a ele. O Parresson, ele é um filósofo, aliás, é um filósofo que forma filósofos, não é? E na década de 70 e 80, quando ele começa a ser traduzido para o português, ele rapidamente ganha um espaço generoso na academia e nas discussões filosóficas. No entanto, ele, numa época como a nossa, na qual já se discute a pós-verdade, esse filósofo que trata da verdade ainda no âmbito de um classicismo e defende certos ícones que hoje são amplamente problemáticos, então achei de bom tom fazermos uma escala antes de chegarmos diretamente a esse filósofo. E nessa escala nós vamos trabalhar também um filósofo, doutor em filosofia pela USP, que é o Marcos Bucão. O Marcos Bucão tem um livro chamado O Filósofo Peregrino, que é a obra que trabalharemos hoje, uma obra muito bonita. O filósofo peregrino, ele faz uma caminhada por uma via muito famosa, muito conhecida, talvez tão conhecida quanto o Caminho Santiago de Compostela, que ele já havia feito, não é? Então ele faz esta via que liga Londres, vai por Londres, atravessa, quer dizer, na verdade ela não começa em Londres, ela começa uns 35 quilômetros ali perto do Canal da Mancha, atravessa, passa pela França, passa pela Suíça e termina na Itália, em Roma. Então, por isso que ele colocou na obra dele de Londres a Roma, a pé. Bem, O Filósofo Peregrino, pela editora Record, é este livro que vai nos ambientar para a obra que trabalharemos na próxima aula, sobre verdade e interpretação. Vários dos elementos que veremos hoje, nós retomaremos e aí teremos uma certa, já teremos um prefácio importante para lidarmos então com este outro livro. O Marcos Bucão, o livro dele é muito rico em grafismos, ele mostra um mapa, toda a trajetória que ele faz saindo do sul da Inglaterra, entrando na França, bem ao norte da França, ali na fronteira com a Bélgica, é onde ele entra, e em diagonal ele atravessa a França inteira, até chegar à Suíça. E na obra dele, talvez os melhores momentos da viagem dele, ele viveu na Suíça. Quando ele entra na Itália, no norte da Itália, ele diz: puxa vida, depois de ter passado momentos tão bons na Suíça, não é? Chegar. Mas a Itália também tem. Ele vai ali pelo Mar da Ligúria, onde nós estivemos, na nossa viagem à Toscana, faz todo esse trajeto. É muito amplo, muito grande. Essa trilha que ele fez, ela era muito conhecida na Idade Média, quando o pessoal saía para visitar na Itália o túmulo de Pedro, o túmulo de Paulo. Então eles faziam essa jornada medieval, essa trilha. E ele, dali muitos embarcavam depois em direção à Terra Santa. Bem, quais considerações um filósofo vai fazer nesta rota medieval, religiosa? O que ele vai nos oferecer que vai servir de prefácio à obra que veremos na próxima aula, Verdade e Interpretação? Se, quando você, agora formos no início de novembro, Nós vamos a fazer uma linda jornada de estudos à Europa. Vamos a dois países, vamos começar lá da Espanha, de Santiago de Compostela, e vamos descer até Lisboa. Quando fizermos isso, observem apenas em algumas cidades por onde passaremos, como, por exemplo, a cidade do Porto ou Coimbra, a universidade com sua belíssima biblioteca, o número de publicações que vocês encontrarão só sobre o caminho de Santiago de Compostela. É qualquer coisa de impressionante. A maior parte desses relatos praticamente são sinônimos. A maior parte é sinônimo. São jornadas pessoais com alguns elementos, mais umas fotografias, descrevendo o que está aprendendo no caminho, etc. Mas um filósofo, ao fazer essa viagem, será que ele também teceria as mesmas questões? Ou ele alçaria um voo no qual ele colocaria reflexões filosóficas a essas trilhas? Por exemplo, nessa obra aqui, ele coloca nos locais onde ele passa e tem e ouve acontecimentos históricos que são tidos no estudo historiográfico como relevantes, ele faz um box, ele abre um box e coloca. Olha, aconteceu tal coisa, esses personagens. Vamos então à obra do Marcos Bucão, esse filósofo da USP, jovem filósofo, e o que a obra dele pode nos trazer de prefácio ao tema da verdade e da interpretação. Depois, quando os senhores receberem esta aula editada, terão a capa da obra, né? Poderem comprar e estudar tudo que ela traz. É muito bonita a trajetória que ele percorre, ok? Então, vamos lá. Por onde os senhores começariam? Se fossem fazer uma rota de 2.000 quilômetros a pé, a partir do sul da Inglaterra, passando em diagonal por toda a França, saindo lá na Suíça, caminhando, chegando à Itália e percorrendo praticamente a metade da Itália, por onde os senhores começariam? Começariam colocando o que levou vocês a fazerem a viagem? Começariam discorrendo sobre a jornada propriamente? Falariam de outros que já fizeram? Pintariam uma miscelânea de tudo isso? Vocês verão nos ensaios deste filósofo, o Luigi, que vamos estudar na próxima aula, Verdade e Interpretação, como ele coloca as questões sobre a verdade. Filósofos e outros historiadores que tentaram chegar pela verdade por caminhos que acabaram tornando a verdade questionável. Uma das coisas que ele faz é afastar certas áreas que vão trabalhar a verdade. Ele diz, não, tem coisas que são próprio da filosofia e nós vamos trabalhar pela filosofia para chegarmos a isso. De modo análogo, como um filósofo que, ao se ocupar de um caminho desse medieval, vai nos apresentar isso? Vai caminhar todo o tempo por uma subjetividade poética? Vai conversar isso? Vamos ver como ele faz esse primeiro movimento? Desde que eu me lembro, sempre tive uma vocação aventureira, escreveu Marcos. Quando criança, minhas aventuras eram subir em muros e telhados, pegar minha bicicleta e explorar os bairros vizinhos, entrar e sair sorrateiramente de lugares proibidos, apenas para sentir aquela adrenalina, que minha mãe não leia estas linhas. Essa curiosidade, essa vontade de explorar novos lugares, sensações, nunca realmente me abandonou. Ao contrário, ficou mais viva à medida que os anos passaram. Assim, dos telhados e árvores. Passei ao jumping, rapel e paraquedas. E saindo do bairro, quis conhecer o mundo. Muito por conta dessa inquietude, tive e tenho sérias dificuldades em me fixar por muito tempo no mesmo lugar. Se até meus 20 anos vivi em apenas dois lugares na mesma cidade, Salvador, hoje coleciono mais de 30 endereços diferentes em 8 países. Brasil, Inglaterra, França, Estados Unidos, Itália, Espanha, Alemanha e Canadá. Essa necessidade de me mover, de me mudar, é parte de quem eu sou e não sei viver de outro modo. Como esse traço marcante de personalidade, nada mais natural para mim do que alternar projetos e mudar de áreas de tempos em tempos. Depois da minha graduação em filosofia em São Paulo e do mestrado que eu fiz em Paris, em psicanálise, eu decidi experimentar a aventura de atravessar um país a pé e andar da fronteira da França até Santiago de Compostela e de lá até o Oceano Atlântico, numa aventura que me consumiu 36 dias e um par de botas. Voltei ainda mais uma vez aos estudos e dessa vez para fazer meu doutorado. E desde o princípio comecei a flertar com a ideia de empreender outra grande caminhada. Aí ele começa a pesquisar que outra grande caminhada seria essa. Viram de onde ele começa? Nessa trajetória dele, ele começa por ele. Ele vai lá, revisita os elementos historiográficos dele, que mostram a inclinação existencial para isso que vamos ter agora na obra dele. O ponto de referência dele é essa propensão, desde sempre. Um filósofo que busca a verdade, e busca a verdade trabalhando difícil, pelo difícil critério da interpretação, e ele podia escolher outros lugares para chegar até ela. Ele também fala de si mesmo, em sua historicidade, nós como filósofos clínicos encontraríamos uma inclinação dessa forma? Ou encontraríamos que você, pelas decorrências da vida, pelos fatos que viveu, acabou então se importando, depois de algumas coisas, pelo critério, pelo viés da verdade? Como também poderíamos encontrar para muitas pessoas um afastamento decidido, uma ruptura com os processos da verdade? Há muitas outras formas de existência. Você pode viver a vida pelo crivo estético, por um crivo de diletantismo com relação à arte e outras coisas, né? A verdade é mais uma dessas caminhadas. Ele então foi fazer essa Via dos Francos, ou Estrada através da França, então também conhecida como Via Romea, por ter Roma como seu principal ponto de destino. Como via de peregrinação, remonta pelo menos ao século X, quando o arcebispo da Cantuária registrou as etapas de seu percurso na volta de Roma, onde foram prestar tributo ao Papa João XV e prestar seu pálio, uma estola branca, bordada, símbolo de sua ordenação como arcebispo. Bem, então ele conta alguns dados aqui, alguns dados historiográficos desses elementos que mostram a aproximação dele e a inclinação para esse estudo, e ele diz que essa via foi redescoberta em 1985, agora, quando pela primeira vez em quase um milênio o itinerário de Sidgwick foi refeito e remapeado pelo arqueólogo italiano Giovanni Caselli, o que lhe permitiu adquirir 9 anos mais tarde, em 94, o status de itinerário cultural europeu. Esse trajeto completo foi dividido em 80 etapas, cortando quatro países: Inglaterra, França, Suíça e Itália, por 2 mil quilômetros. Achei isso perfeito. Pretexto por pretexto, agora eu tinha um roteiro bem mais organizado. Inverti então o trajeto que ele fez e parti da Inglaterra em direção a Roma. De qualquer modo, se isso não me satisfizesse, sempre poderia continuar até o Partenon, até Atenas lá do outro lado. Bem, vamos considerar alguns elementos aqui. Vocês acham que o caminho em direção à verdade, o caminho hermenêutico, o caminho filosófico, ele se faz em linha reta? Ele se faz sem as equivocidades, ele se faz sem os tombos existenciais? Leiam os filósofos que se ocuparam dessa questão da verdade. Observem o quanto eles fizeram linhas sinuosas, mesmo aqueles que usaram de preceitos lógicos, retos. Havia curvas dentro da lógica. Quando algumas pessoas chegam a isso que denominamos verdade, e aí, claro, teremos que ver o critério de cada um para isso, por mentiras. Às vezes entram em bravatas, entram em histórias que sabem que são falaciosas, mas dentro do que vivenciam ali, optam então por um caminho que os leve à verdade. Mas essa é apenas uma das facetas, entre muitas. Já imaginaram o âmbito da clínica? Como isso se passa? Para algumas pessoas, de acordo com a trajetória existencial, às vezes a verdade não vai ocupar mais o cerne das demandas e das procuras. Numa trajetória como a que este filósofo fez aqui, nós temos inúmeras questões como essa. Por exemplo, viram como ele opta por fazer essa jornada? Ele precisava caminhar, ele precisava fazer, ele já tinha feito uma viagem, agora ele precisava de uma outra. E precisava ver onde ele ia encontrar, onde ele a encontraria e de que forma ele construiria isso. Bem, eu vou desligar aqui o gravador para que os senhores possam colocar as primeiras considerações sobre isso que vimos até aqui. Bem, após algumas considerações, um pequeno intervalo, vamos prosseguir aqui os nossos trabalhos. Estamos acompanhando um filósofo que decidiu fazer essa via frantígena. Se escreve francígena, tá? Frantígena. E, como filósofo, como um pesquisador, ele estava muito motivado para fazer esse percurso. Ele chega 2, 3 semanas antes a Londres, na Inglaterra, coloca as botas, sai para caminhar, sai para conhecer e para explorar os elementos. Observem como ele se aproxima do objeto de estudos que ele vai fazer, do objeto de vida. Ele se integra a ele de várias maneiras. Primeiro, por muitas informações que ele colhe, por todo um preparo físico que ele faz. Imagina, 2 mil quilômetros o esperavam lá. Vamos ver nas palavras dele: "Uma vez que eu decidi percorrer a Via Frantígena, comecei a fazer uma pesquisa mais detida sobre o trajeto, para conhecer as cidades por onde eu passaria, bem como e principalmente os lugares onde poderia dormir e me hospedar. Outra decisão importante a tomar era, naturalmente, a época do ano em que eu a realizaria, numa caminhada tão longa como essa, e que passa por tantas regiões e geografias diferentes, incluindo aí as montanhas suíças. O inverno foi imediatamente excluído." Olhem, o inverno nessas regiões é qualquer coisa para os nossos padrões brasileiros. Muito difíceis, extremamente difíceis. quero colocar aqui um detalhe para vocês. Um detalhe do percurso da aula, não um detalhe quanto ao que estamos estudando. Acho que ao aproximarmos de um objeto de estudos, ao nos debruçarmos por inclinação a um elemento que vai se constituir em nossa verdade, em nossa interpretação para o mundo, o planejamento é uma medida adequada? O planejamento não pode inviabilizar parte do que será um encontro com essas estruturas? Vocês vão ver em Parraison depois como é que ele aborda a aproximação da verdade. E como certas coisas que vão parecer a verdade não são, mas são tomadas como, causando todo tipo de estrago possível. Como filósofos clínicos, a orientação seria uma delas, conforme a estrutura de pensamento de cada pessoa. Para algumas pessoas, uma jornada como essa, se for planejada, se torna desinteressante. A pessoa perde a maior parte da vivência da jornada e a coloca no planejamento. Para outros, não. Para outros, o planejamento é parte integrada de tudo, só vai aprofundar as vivências que você terá. Como é para cada um de nós isso? Vejam, nós vamos fazer em breve uma jornada muito grande. Saindo de Santiago de Compostela, a gente vai percorrer de ônibus toda aquela parte norte, não é? Que faz a fronteira com Portugal, aquela parte da Espanha. Vamos descer por ali, direto para a cidade, passando pelos aldeamentos, onde surge a Portugalidade, Guimarães. Vamos chegar à cidade do Porto e continuar descendo. São quase 600 quilômetros. Claro, vamos pernoitando em lugares, em passagens, conhecendo, estudando tudo isso. Depois ainda temos todo, mesmo chegando a Lisboa, teremos mais estudos. Para alguns dos senhores, a maneira de fazer isso pode parecer muito próxima de como esse filósofo Marcos fez, com grande planejamento, já estudando cada detalhe da jornada, cada cidade por onde vamos passar. Alguns até descem a detalhes. Quando estivermos em Guimarães, eu quero visitar esta praça. O outro, quando estivermos na cidade do Porto, que é belíssima, não é? Belíssima, uma das cidades lindas da Europa, já vai querer conhecer determinadas coisas, passear por determinadas localidades, mas para outros isso torna completamente impeditiva a viagem, dados os prejuízos que se constroem. Tudo isso ainda depende da ótica e da perspectiva e de outros critérios que são adotados na sua pesquisa, se é via interpretação, o seu intuito for chegar a uma verdade sobre algo. Ele diz que quando ele fez o caminho de Santiago de Compostela, esse filósofo Marcos Bolcão, ele pegou, já era novembro, e ele pegou neve, e foi uma experiência muito, muito difícil, que ensinou a ele nesta nova jornada esses cuidados aí, né? A defesa de meu doutorado estava marcada para meados de abril. A janela que se abriu para começar o percurso foi justamente neste período de maio, junho, o que de um lado me faria enfrentar o verão europeu, de outro me daria a tranquilidade necessária para fazer o percurso no meu ritmo, me permitindo tantas pausas ou desvios de rota quanto eu desejasse. E além disso, com cerca de 2.000 quilômetros pela frente, era realmente prudente prever pelo menos 3 meses para completar o trajeto. Depois de ler alguns depoimentos na internet, encontrei apoio para minha decisão e fui em seguida remetido à Associação Internacional Via Frantidia, AIVF. Ou simplesmente AVF, representada pelo sempre simpático e solícito Joe Patterson. Trocamos alguns e-mails e ele me explicou como proceder. Bom, é impressionante toda essa parte do livro, como ele coloca os protocolos. Você passa nos lugares e tem que carimbar onde você passou, tem todo mundo. É muito, muito bem organizado toda essa via que eles fazem. Muito semelhante às organizações que fizeram a Santiago de Compostela, a Via dos Peregrinos, muito, muito interessante. Ele diz que a credencial de peregrino cumpre pelo menos duas funções, a de identidade e a de fornecer o testemunho das etapas. Okay? Você deve apresentá-la nos lugares por onde contar com apoio logístico. Normalmente, ordens religiosas, como conventos. Ele tirou até uma foto aqui da carteirinha por extenso, com os vários carimbos que ele fez ao longo da caminhada. Conversando sobre esses aspectos, e agora já chegando mais próximo da filosofia clínica. Provavelmente, um dos senhores, ao fazer isso, dialogaria de que forma esse planejamento todo conversaria com a viagem em si. Para alguns, está tudo integrado. Já é a viagem, a pesquisa. Para outros, não. Preferem que alguém planeje e ele vai fazer a parte praticamente da caminhada já na viagem. O fato é que, assim como ocorre no caminho de Santiago, a Via Frantígena tem evoluído ao longo dos anos, com alterações em relação a vários aspectos importantes da caminhada. Desde os pontos logísticos de apoio e hospedagem, até as trilhas e rotas aconselhadas. Quando você finalmente se decidir a percorrê-la, e olha aí, fica uma recomendação para nós lá. 2019, a gente reúne uns 15 colegas e vamos fazer a Via Frantígena. Pelo menos numa parte dela, ok? Não toda. Provavelmente não toda. Quando você finalmente se decidir a percorrê-la, recomendo fortemente que vá até a fonte primária de informações, que é a excelente AVF. Por intermédio deles, você terá acesso não apenas à credencial de peregrino, que é fundamental, mas também aos mapas e guias para todo o trajeto, com todas as informações atualizadas. Bem, até aqui nós temos visto o planejamento, mas nós não conversamos sobre certos elementos semióticos, que é como se percorre. Por exemplo, ele vai a pé. É a proposta dele. 3 meses a pé, desde o sul da Inglaterra até o coração da Itália, Roma. Mas não poderia ser a cavalo. Muitos trechos ele poderia fazer a cavalo, ainda que tivesse problemas de passar de um país para outro. Bicicleta, não poderia ser bicicleta. Não poderia ser um velho Jeep, um velho Willys 56, aqueles Jeeps belíssimos, às vezes a gente vê, né? Não podia ser um Carmanguia restaurado, com aqueles, ainda com aquelas fitas cassetes lindas de antigamente, com aquele chiado, ouvindo músicas de Pink Floyd e outros. Podia ser um ônibus. Há muitas maneiras. Você pode, inclusive, percorrer isso na sua imaginação. Antes da nossa aula de hoje, após ler a obra, eu fui até a internet ver alguns vídeos. Há vídeos belíssimos dessa trilha aqui, ó. Várias pessoas postando lá no YouTube vídeos muito bonitos de partes do caminho. Vocês encontram cantinas, lugares lindos da peregrinação. Para alguns, viajar é assim. Eles viajam por esse dado semiótico, fotografia, relatos. Alguns dos senhores estão nesse exato momento fazendo essa trilha, enquanto estamos estudando. Mas nós poderíamos colocar a questão da verdade sobre um crivo semiótico? Não haveria uma verdade que transcendesse ao elemento semiótico? Pois eis alguns dos problemas que nós temos. Faremos várias jornadas existenciais, várias trilhas existenciais rumo à verdade, quando ela for a questão a ser tratada. E utilizaremos recursos hermenêuticos de interpretação, como faremos? Olhem, às vezes uma variação de um fio de cabelo em tudo isso que estamos vendo e a verdade já será uma outra coisa. Ainda que aquele pesquisador imbuído de fazê-la não saiba. Ah, vocês pensaram que esse nosso colega filósofo que fez essa trilha, ele nos diz que ele é um peregrino, que ele é um filósofo peregrino. Um filósofo peregrino teria que outras preocupações. Por exemplo, equipamento, medidas a tomar em casa, com as pessoas, com o trabalho, com outras coisas. Como ele faz com tudo isso? Ele simplesmente vai se lançar? Ou há, junto com esse trabalho de planejamento, há toda uma pesquisa em outras áreas da vida dele? Ou será que toda a vida dele vai parar para que ele possa caminhar por aí? E que ligação tem todos esses outros aspectos da vida dele, família, trabalho, lembrem, ele está se preparando para defender uma tese de doutoramento, tudo isso, que relação terá isso com a jornada que ele vai fazer? Vai conversar de que forma ou não vai conversar? Vai aguardar o retorno dele? E isso é possível? Quando nós nos lançamos numa jornada como essa, como por exemplo, há outros quesitos, como a verdade, toda a nossa vida vai parar e esperar? Quando voltarmos, as coisas estarão lá paradas, tal qual as deixamos? Só nós nos modificamos? Ou muitas dessas coisas se modificarão? E às vezes nós que fizemos uma jornada imensa, achando que nos modificamos, não mudamos em nada. Voltamos às vezes quando muito cansados. Ele diz, tentei reduzir então meu equipamento ao essencial. Afinal, tudo que se leva, se carrega. Olha que frase curiosa. Afinal, tudo que se leva, se carrega. Do equipamento principal, a parte, o saco de dormir que eu já tinha, as botas que eu comprei com grande antecedência para amaciá-las, todo o resto do equipamento para a viagem foi adquirido faltando menos de 2 meses para a partida. Ele coloca uma enorme lista de coisas aqui, olha, botas, ele desce, escreve a marca das botas, a par de sandálias, meias, um monte de detalhes que ele coloca e especifica, calça bermudas, quantas ele leva, cuecas, 4 cuecas ele levou para 3 meses. Camisas, parti com 5 camisas, malha térmica, suéter, ele vai descrevendo, jaqueta impermeável, quebra-vento, poncho, óculos escuros, um boné, estilo legião estrangeira, muito importante para os muitos dias de extenuante calor, 2 microtoalhas de grande absorção, saco de dormir, um travesseiro inflável, mochila, kit de primeiros socorros, farmácia, etc. Canivete suíço. No lugar do cantil, optei por um odre, mas acabou não sendo uma boa ideia, já que ele furou logo no primeiro dia. Lanterna, daquelas de minerador que se usa na cabeça, dispensando o uso das mãos. Ou seja, tudo isso que eu estou lendo por alto, ele especifica, ele dá os detalhes. Para que um dia, se forem caminhar, podem consultar o livro que vocês verão. Ah, o bastão de caminhada, levei apenas um. Alguns preferem usar 2, mas eu prefiro ter sempre uma das mãos livres. Escova, pasta de dentes, barbeador. E aí ele conta os outros, caderno, caneta, câmera de filmagem mais cartão de memória.
A pé.
A pé. Bem, ele fala que foi um erro levar essa máquina de filmar e tudo, e pede para ninguém cometer esse erro. E GPS, ele diz assim, ó, hoje nós temos aqui no celular, né? Ele fala, não é absolutamente necessário, mas eu recomendo, é muito útil e até mesmo divertido. Com efeito, ele serviu não apenas para me ajudar no quesito localização, resolver, por exemplo, certas ambiguidades das sinalizações, mas também para a marcação da quilometragem percorrida, média de velocidade, algo que pode acabar sendo de muita ajuda psicológica durante o caminho. Optei por um de mão, que consumiu muitas pilhas durante o caminho. Hoje você pode levar o seu iPhone, um carregador portátil, e você vai ter um Waze que vai te mostrar onde você está e o que está acontecendo ali ao redor. Eu tenho algumas perguntas para os senhores. Numa jornada como essa, alguns dos senhores se preocupariam, por exemplo, onde eu estou na caminhada? Já estou na Suíça? Quanto falta para eu chegar? Outros não estariam nem um pouco interessados nisso e ficariam bastante irritados se alguém começasse a pontuar tais coisas. Alguns diriam, não me interessa onde eu estou. Não me interessa o que eu estou vivendo. Outros, numa situação como essa, não teriam essas questões psicológicas ligadas à solidão, a reflexões. Alguns levariam livros de época, e aproveitariam sombras de árvores, espaços abertos, para poder deitar, ler, sem preocupação de chegar, tempo e outras coisas. Alguns viajariam por lá, mas estariam com a cabeça aqui. Não estariam lá. Sabem que nós estamos fazendo agora a 10ª jornada internacional, né, de filosofia clínica. Nesses anos todos, eu aprendi muito observando colegas. Há colegas que viajaram estando aqui, lendo a respeito, acompanhando os informativos e tudo. Quando por fim chegaram lá, aí lá começaram a viver o Brasil. Não desligaram um minuto. Dos filhos, dos afazeres, das notícias, todo o tempo. Estavam lá e estavam aqui, essencialmente aqui. E então, quando finalmente chegam aqui, começam a falar sobre o que deixaram lá. São movimentos de deslocamentos lá na espacialidade que cada pessoa tem, ok? É um modo de viver as coisas. Alguns vivem as coisas onde elas fisicamente já não estão. É um modo de viver. Peculiar, mas é. Ele coloca que a nossa colega cardiologista está dizendo que vai precisar se ausentar porque foi chamada na emergência do hospital. Mas depois ela recebe a aula gravada e editada, né? Vamos prosseguir. Ele diz assim que, assim, sobre o celular pré-habilitado para ligações internacionais. MP3 eu não levei. Era mais um equipamento e, sobretudo, mais um carregador. Mas várias vezes eu lamentei minha decisão. Obviamente, com o avanço da tecnologia, devemos considerar pelo menos alguns desses equipamentos. Hoje em dia, GPS, câmera e MP3, além do próprio acesso à internet, são funções integradas em praticamente qualquer smartphone, algo que teria facilitado muitíssimo a minha vida. Acesso a mapas, troca de informações com outros peregrinos ou membros da AVF, prospecção de pousadas ou hospedagem, tudo isso à mão, online, bastando para isso um bom plano de dados. Tivesse feito essa caminhada hoje em dia, acho que até mesmo um blog com atualização diária eu teria feito. Bem, e por último ele fala do dinheiro, cartão de crédito. Observação importante, não carregue o cartão de crédito numa doleira junto à cintura, porque há fortes chances de que ele se quebre com um movimento repetido. Digo isso por experiência própria, pois aconteceu comigo no caminho de Santiago. Ali, após apenas 10 dias de caminhada, o cartão perdeu suas funções magnéticas, o que me impediu de usá-lo para saque, o que me fez, aliás, ter de concluir a caminhada com 1/3 do orçamento previsto. Bom, o livro dele tem muitos links para a gente poder acessar, inclusive o blog dele, o link dele, as páginas. É muito rico isso, tudo que ele coloca. Essas recomendações de viagens para algumas pessoas são muito interessantes, ok? Geram segurança, geram rotas pré-concebidas, são caminhos já que se formam. Há de se verificar o quanto isso de fato vai servir para os outros. Vou desligar aqui o gravador para que vocês possam colocar considerações sobre isso que estamos vendo desse filósofo peregrino em sua rota de 2.000 quilômetros, do sul de Londres até Roma. Olha, eu vou antecipar um pouquinho da aula da semana que vem. Eu vou ler um trecho da obra Verdade e Interpretação, do Parresson. Olha o que, que ele fala aqui. Ó. Separado da verdade, o pensamento conserva apenas a aparência do seu caráter revelativo, isto é, uma vazia racionalidade, cujos conceitos devem reenviar, pelo próprio significado, ao outro aspecto do pensamento, ao seu caráter expressivo. O divórcio entre a revelação da verdade e a expressão da pessoa, turvando a íntima constituição da palavra, produz uma defasagem entre o discurso explícito e a expressão profunda. Ou seja, a palavra diz uma coisa, mas significa outra. E para encontrar o verdadeiro significado do discurso, é preciso considerar o pensamento não por aquilo que ele diz, mas por aquilo que trai, ou seja, não pelas suas conclusões explícitas, pela sua coerência racional, pela universalidade dos seus conceitos, mas pela base inconsciente que aí se exprime, isto é, a situação, o momento histórico, o tempo, a época. Ele diz que isso vai levar a uma outra consequência. Então veja, quando nós consideramos, por exemplo, vamos colocar agora essa trilha que o Marcos Bucão faz nesses 2.000 quilômetros. Se aqui considerássemos o elemento da verdade, a verdade aqui poderia ser, por exemplo, vocês poderiam dizer, bom, ele pode pensar uma coisa, mas vivencia outra, e aí fica difícil dizermos o que é verdade. Bom, ok? E, no entanto, se você considerar que o que ele pensa e o que ele vive, mesmo sendo distintos, essas duas coisas fazem parte de uma verdade, ainda que ele não saiba fazer uma síntese dessa verdade, ainda que ele não saiba dizer, bom, então eu penso uma coisa, sinto outra coisa, e é a da associação de tudo isso que eu vou dizer, isso tudo é a verdade. Agora, alguns diriam, não, não, a verdade é só o que você pensa. Outros diriam, não, a verdade é só o que você sente. E outros diriam, não, a verdade é o caminho que você está trilhando. Por isso, hoje fazemos o prefácio à obra que estudaremos. E que, provavelmente, quando nos aprofundarmos nos vários conceitos complexos sobre o assunto, essa parábola que estamos fazendo na aula de hoje nos ajudará na compreensão mais profunda de tudo isso. Prosseguindo então, o Marcos, como filósofo, começa a fazer uma série de questionamentos. Olha o que ele coloca então nessa etapa. Ele diz, como escolher entre os diferentes estilos de vida, profissões, carreiras, objetivos? Deveríamos ser mais aventureiros ou mais nômades, mais solteiros, viver um dia de cada vez? Ou talvez ratos de biblioteca? cientistas, de carreira, com esposas e crianças, casa e propriedades, ou ainda qualquer uma das múltiplas combinações entre essas duas ou ainda outras séries de possibilidades? Observem, pessoal, que as relações, ele se prepara para uma jornada como essa e na preparação surgem essas questões, que para alguns, por vezes, vão surgir lá ao final, talvez nunca, outros pelo meio do caminho, para eles estão surgindo agora. Nós, como filósofos clínicos, observamos, surgem para que ele tenha algum encaminhamento sobre isso, talvez seja no caminho o encaminhamento, talvez a própria formação da pergunta já seja o encaminhamento, talvez tudo isso evapore para ele não tenha qualquer consequência. Como sabemos, então, como coordenar esses elementos? Vamos acompanhá-lo, vamos ver o que acontece. Vocês vão ver, quando estudarmos depois a obra Verdade e Interpretação, o quanto a história, a historicidade terá suas vertentes, suas propriedades. De modo muito aproximado, o que ele está percorrendo é também a historicidade, é também a história. Parte dela, não é? Essas questões, escreveu Marcos, também poderiam ser vistas como triviais ou tolas, ou quem sabe apropriadas no contexto de um adolescente inexperiente. Entretanto, estou longe de ser um adolescente e essas questões são ainda absolutamente cruciais para mim. Elas são mesmo as questões que precisam ser respondidas. Apesar disso, eu mesmo sinto que tais respostas são mais como o Santo Graal, desesperadamente desejadas, mas em essência inatingíveis, porque são irreais, puro mito. Viram? Nós não sabemos se ele já tinha essas respostas quando formulou as questões, se elas aparecem como decorrência, mas provavelmente isso é assim para ele. Para alguns dos senhores, essas questões não são puro mito. Elas não são irreais. Para alguns dos senhores, essas questões são mais reais do que o próprio caminho a ser trilhado. Para alguns, a realidade dessas questões ocupa um lugar tal que o próprio caminho desaparece. E a pessoa vai vivendo as questões estrada fora, reeditando o Sísifo todo o tempo, todo o tempo. O filósofo prossegue dizendo: respondível ou não, porém, esse conjunto de questões ou suas tentativas de respostas tem muito a ver com a escolha da primeira sentença de um livro. Sua escolha determina, ou pelo menos influencia profundamente, a sequência das próximas, e assim por diante, algumas vezes de tal modo que somos apenas arrastados pelos acontecimentos seguintes, desafiando inteiramente nossa própria capacidade de prever ou antecipar o futuro. Me vem à mente o já clássico Thelma e Louise, filme em que algumas decisões e acontecimentos pontuais acabam selando o fatal destino das duas protagonistas. Em outras palavras, muitas vezes tomamos certas decisões, fazemos certas escolhas, as sentenças de nossas histórias, mas não temos noção de como elas podem afetar todo o curso das nossas vidas. Muitas vezes, as possibilidades que se apresentam diante de nós parecem igualmente boas naquele momento. Então, decidimos, despreocupados por aquele caminho, em vez daquele outro. Mas o que frequentemente esquecemos é que esses caminhos alternativos não seguem necessariamente rotas paralelas ou próximas, e dificilmente haverá um outro dia para voltar e percorrer aquele caminho, contar aquela história que se deixou para trás. Quais seriam as reflexões que os senhores, colegas que acompanham esta aula, possivelmente teria? É possível, de certa maneira, considerarmos questões como estas estariam no nosso caminho, numa situação como essa? Quando pesquisamos outras coisas como a verdade, já imaginaram então? Se você partir da lógica em relação à epistemologia, se a sua trilha vem lá da metafísica, se a sua trilha percorre todo um trajeto psicologista, será que as estradas vão se encontrar? Quando aqueles de vocês que gostam de rever a gravação, quando forem rever, pensem como naquelas analogias que fizemos, comparem com isso que estamos colocando. Há pesquisadores que às vezes começam pela trilha do psicologismo, rapidamente se aproximam de uma metafísica aristotélica mesmo, no sentido das origens, e então fazem uma síntese. E deixam de fora, às vezes, rotas paralelas, como a da linguística, o estruturalismo. Quando muitas vezes, para alguns deles, isso tinha muito mais a ver, tinha muito mais com as propensões da pessoa, mas às vezes, por terem pego já uma rota sedimentada, já não há mais estrada para chegar até esse outro lado. Numa trilha como essa, vocês veem muito disso. Há pessoas que às vezes vão sair ali do sul da Inglaterra, uma região lindíssima, ali onde entram no norte da França, é muito bonito, mas vão se dar conta, não é a minha trajetória, não é a minha jornada, eu me enganei. Mas dependendo de onde estão no caminho, já estão lá embaixo na Suíça, será que voltariam? Será que diriam chega, vou fazer outra coisa? Ou diriam já vim muito longe agora para abandonar o caminho? Vou terminá-lo? E essas escolhas vão depender de tantos itens, de tantos elementos. Olha o que ele fala. Como então agir? Como decidir? Porque a verdade é que eu não quero abrir mão de nenhuma das possibilidades. Quero a vida do aventureiro, daquele que viaja para todos os lugares possíveis e encontra e conhece todos os tipos de pessoa, mas não menos a vida de um filósofo borgiano, em que minha biblioteca é o meu mundo e nenhuma experiência existe ou deixa de existir fora de um livro. Lido, escrito. Quero a vida estável, com mulher e filhos, um trabalho, uma carreira, um papel marcante e reconhecido na sociedade, mas não menos uma vida nômade, com liberdade para ir aonde quiser e no momento em que a sede de novidade sobrevier, sem necessidade de justificar meus atos ou mudanças de humor ou cidade, país ou profissão. Porque eu estaria tão próximo do anonimato quanto possível. E dessas linhas já se depreende o tamanho do meu problema. Quer dizer, alguns dirão que não há problema algum. Cresça, eis a resposta para o seu enigma insolúvel: cresça. Mas para alguém que entende que os adultos não estão em melhor posição, isso não resolve nada. Prefiro as minhas questões. Elas podem ser insolúveis, admito, mas o que se atinge ao tentar respondê-las? Como se pode adivinhar tudo? Disso tudo, eu fiz a única coisa que uma mente curiosa poderia ter feito. Eu tentei. Tentar viver e conhecer tudo não fecha as portas a nada, a nenhuma oportunidade, a nenhuma nova experiência. E assim, viajei tanto quanto eu pude, fiz turismo de luxo, eu mochilei, mas também tive minha parte de assentamento, principalmente na graduação e no meu doutorado. Eu sou um rato de biblioteca e adepto de musculação também. Posso passar dias apenas na companhia dos livros, mas eu também sou fã e praticante de amador de vários esportes. Atravessei a Espanha a pé. E planejo agora andar de Londres até Roma. Sim, eu sou um filósofo e também sou um andarilho. Minha experiência no que chamam de trabalho regular não é grande, porém. Ensinei alguns anos, é verdade, mas assumi poucas turmas devido ao trabalho de pesquisa. Quanto ao dinheiro, Sempre dependi, como resumiu um amigo, das bolsas para sobreviver, dos pais, dos primórdios de estudo, até o doutorado, e da de valores de uns tempos para cá. Mas, tão interessante quanto minha vida possa parecer, e até acho que é, não se pode esquecer dos preços que se paga por isso. Sim, porque se é verdade que ganhei algum reconhecimento como pesquisador, não é menos verdade que eu poderia ter feito muito melhor, publicado bem mais, se tivesse dedicado mais tempo e energia a isso. De outro lado, tivesse me dedicado inteiramente a uma vida de aventura, eu poderia ter ganho alguma notoriedade pelas minhas viagens, escrito livros e, quem sabe, transformado isso no meu ganha-pão. Claro, eu sei, ninguém pode ter tudo. Sobretudo, ninguém pode ser amador em tudo o que faz e querer ter o reconhecimento de um profissional dedicado à carreira. Esse é, no fim das contas, o meu problema e o meu dilema. Eu quero amar o que eu faço, todo o tempo. E para isso, quero poder interromper e trocar de atividade quando eu bem quiser. E se é verdade que eu gostaria de ganhar dinheiro com cada uma dessas atividades, eu não quero ganhar nada por obrigação e por encomenda. Quero desejar, decidir, planejar, fazer, e depois, se eu puder, ser pago por isso. Será pedir demais ou só estou reclamando o que cada um deveria ter por direito? Todas essas reflexões desse filósofo fez a partir dessa jornada. Vocês podem traduzir isso de várias maneiras. Você pode estar numa trilha dessa, no sul da Suíça, entrando na Itália e pensando, eu poderia agora estar acompanhando o crescimento do meu neto, podia estar brincando no jardim com ele. Eu poderia estar, nesse momento, com a minha filha andando de bicicleta às margens do Guaíba. Eu poderia estar com a minha linda esposa no cinema. Eu poderia sair com meus amigos e naquele pub irlandês lá da Padre Chagas, ouvir música, conversar. Poderia estar estudando, poderia estar clinicando, mas eu estou aqui, nesta trilha. E talvez fazendo a trilha esteja fazendo tudo isso, ou talvez ao estar nessa trilha esteja abrindo mão disso, ou talvez fazendo essa trilha esteja me tornando melhor para tudo isso, ou talvez nada tenha relação uma coisa com a outra. Como será isso para mim? Eu que sou um filósofo que trabalho com clínica, como me reconheço? O que isso importa na consideração de todas as coisas agregadas? Estou jogando minha vida fora, estou fugindo para algum lugar, estou me evitando ou estou me construindo? O que está acontecendo? Tenho como dimensionar essas coisas? Não tenho? Elas escapam de mim? Vão para outro lugar? O que se passa? Importa o que se passa? São algumas das questões Bem, nós chegamos ao final da nossa curta aula introdutória para o trabalho da semana que vem. Considerei como relevante fazermos essa etapa para entrarmos na questão filosófica, de que é uma questão que nos acompanha, a nós filósofos, há 2.000 anos, mais de 2.000 anos, claro, se formos considerar tudo que levou até a filosofia greco-romana. E convido vocês a lerem essa bela obra deste colega filósofo e também a rever alguns conceitos para a nossa aula da semana que vem. Vou desligar aqui o gravador, para que os senhores possam colocar dúvidas, considerações, questões sobre o que vimos hoje aqui nesta nossa aula.